DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 14 de março. O líder da bancada parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder, pediu calma a todos os cidadãos na discussão sobre o aborto, proibido em absoluto, segundo o novo Código Penal. Em declarações à imprensa, Virgílio Fontes Pereira referiu que a proposta de lei é clara sobre a criminalização da interrupção voluntária da gravidez. Na discussão na especialidade, ficou decidido que o aborto será proibido sem qualquer exclusão, deixando de fora casos como malformações fetais, perigo de vida para a progenitora e gravidez resultante de violação. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, diz que não há alternativa à resolução do novo banco. O Banco Central Cabo-Verdiano anunciou na quarta-feira a venda à Caixa Económica de parte da atividade do novo banco, uma instituição com 13.200 depositantes e 60 trabalhadores. A resolução do novo banco representará um prejuízo de 16,3 milhões de euros para os cofres do Estado. O maior partido da oposição, o PAICV, acusa o governo de querer de forma deliberada extinguir a instituição para abrir caminho para um organismo semelhante que financiará pequenas e médias empresas. As escolas encerradas devido ao conflito em Moçambique já estão em funcionamento. Quem o diz é a ministra da Educação, Conceita Sortan. Dados avançados no início do ano pelo governo indicavam que cerca de 20 mil alunos das províncias do centro de Moçambique estavam em risco de falhar os exames finais devido à insegurança militar no centro do país. O escritor moçambicano Lucílio Manjate, com a obra Rabia, é o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Eduardo Cosley White. A distinção foi feita na segunda-feira pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Um total de 34 escritores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe candidataram-se à primeira edição deste prémio, que promove novos talentos africanos de língua portuguesa. Dois especialistas da ONU estão desaparecidos desde domingo do centro da República Democrática do Congo, onde se registram confrontos com rebeldes há mais de 6 meses. Um dos especialistas é de nacionalidade norte-americana e o outro é sueco. Segundo fontes do governo da RDC, ambos foram levados para a floresta por elementos desconhecidos, juntamente com 4 congoleses, 3 motoristas de táxi e 1 intérprete. O secretário-geral da ONU diz que as mulheres estão a sofrer novos ataques à segurança e dignidade. António Guterres falou na segunda-feira na Comissão das Nações Unidas para o Estatuto da Mulher. Na mensagem, o ex-primeiro-ministro português referiu-se indiretamente ao grupo extremista Estado Islâmico, que vende mulheres como escravas sexuais aos Estados Unidos, que pretendem proibir a ajuda a organizações que fornecem informação sobre o aborto, e à Rússia, que quer avançar com uma nova legislação que despenaliza a violência doméstica. A Turquia suspendeu as relações diplomáticas com a Holanda. Segundo o vice-primeiro-ministro turco, Numan Turkulmus, o embaixador holandês em Ankara não está autorizado a regressar ao país. O diplomata encontra-se de férias fora da Turquia. Ankara pretende forçar a Holanda a fazer um pedido de desculpas oficial pelo tratamento dado a 2 ministros turcos. Fatma Betül Sayan foi retida em Roterdão no sábado, onde tentou fazer um comício depois foi expulsa em direção à Alemanha. Já o avião onde seguia o ministro dos Negócios Estrangeiros não foi autorizado a aterrar em território holandês. Entretanto, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou a chanceler alemã de apoiar o terrorismo depois de Angela Merkel manifestar total apoio ao governo holandês. O responsável pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, diz que a Síria está num ponto crítico. Ou se tomam medidas para resolver o conflito, ou a situação do país e dos refugiados vai agravar-se. A guerra na Síria, que entra amanhã no 7º ano consecutivo, já fez mais de 310 mil mortos, 4,9 milhões de refugiados e 6,3 milhões de deslocados. O encontro entre o presidente Donald Trump e a chanceler alemã Angela Merkel, previsto para hoje, foi adiado para sexta-feira devido a uma tempestade de neve que deverá atingir o nordeste dos Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, Donald Trump falou com a chanceler alemã e ambos concordaram com o reagendamento da data. Esta será a primeira viagem de Merkel a Washington desde que Trump chegou à Casa Branca. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. ProSavana continua a ser uma pedra no sapato para Filipe Nyusi, que está de visita ao Japão. Crise económica em Moçambique está a afetar hospitais e doentes. Gâmbia tenta renascer depois de 23 anos sob ditadura. Fique para ouvir já a seguir. O presidente de Moçambique está de visita ao Japão por 4 dias. Filipe Nyusi leva na bagagem um velho problema nas relações com o Japão, o ProSavana. Nos últimos meses, o governo não tem medido esforços para concretizar este megaprojeto agrícola, que envolve também o Brasil, mas que tem sido alvo de fortes contestações da sociedade civil. O coordenador da Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais, ADECRO, em representação da campanha Não ao ProSavana, é um deles. A DW África entrevistou Jeremias Vungenho e perguntou-lhe se há expectativas de um novo rumo para o projeto na sequência desta visita ao Japão.
Em princípio, por aquilo que é a posição oficial, sim, se acredita que com esta visita do Presidente da República ao Japão, que se diga que acontece depois do governo de Moçambique ter enviado 2 delegações, uma primeira no final do ano passado, chefiada pela vice-ministra da Agricultura, e a segunda, no início deste ano, chefiada pela vice-ministra dos Negócios Estrangeiros. Isso quer dizer o quê? Todas as tentativas passadas de desbloquear, digamos assim, o congelamento do financiamento para o avanço do ProSavana, sobretudo na sua componente do plano diretor, acredita-se que aconteça neste momento com a visita do Presidente da República, que, entre outras coisas, obviamente irá tratar as questões do ProSavana, irá tratar as questões da Mitsui e a provável entrada na questão do gás da bacia do Rovuma e também em relação ao projeto de desenvolvimento das estratégias do Corredor de Nacala, que tem sido visto como um grande impulsionador econômico, sobretudo daquela região.
Trata-se de uma visita de Estado em que o Presidente está acompanhado de vários ministros e vice-ministros. Não há menção, pelo menos na imprensa, de representantes da sociedade civil envolvidas no ProSavana na sua comitiva. No momento de diálogo e de alcance de acordos, a ausência desta voz pode ser ainda mais penalizadora para o país.
Em grande medida, penso que também que esta exclusão é o reflexo daquilo que tem acontecido em Moçambique. Penso que o governo de Moçambique tem tentado ser coerente com a sua própria estratégia e não querer dialogar com organizações ou com cidadãos moçambicanos que necessariamente não assumem a posição do governo. Então penso que esta ida ao Japão totalmente com comitiva governamental, se isso vier a se confirmar, porque eu tenho dúvidas, penso que nessa comitiva eventualmente poderão estar alguns membros do mecanismo de coordenação da sociedade civil do Corredor Nacala, mas se vier a se confirmar que não há nenhum membro da sociedade civil e não há nenhum membro, sobretudo, ligado à campanha Não ao ProSavana, isso significa que o governo de Moçambique mantém a sua estratégia de não ter diálogo a nível interno, de não ter abertura suficiente para discutir as questões internas, mas, ao mesmo tempo, tentar passar a imagem ao nível internacional.
No meio das polémicas e contestações, entretanto, surgiram 2 facções com posições diferentes relativamente ao projeto. Uma que é a campanha Não ao ProSavana e outra que é o mecanismo de coordenação da sociedade civil do Corredor de Nacala. A falta de uma posição única por parte da sociedade civil moçambicana não vem minar a luta contra esta causa, contra o ProSavana?
Em princípio, acredito que não. Penso que não se trataria de uma facção. Primeiro, penso que trata-se de um processo de aliciamento e cooptação de uma parte das organizações da sociedade civil que faziam parte da campanha Não ProSavana. Quer dizer, os proponentes do ProSavana, o Brasil, Moçambique e, sobretudo, o Japão, através da Agência Internacional para a Cooperação Internacional, conseguiram aliciar uma parte significativa das organizações que faziam parte da campanha Não ProSavana e que estão sediadas no Corredor Nacala, oferecendo ou disponibilizando recursos financeiros inclusive contratando organizações da sociedade civil como a Solidariedade Moçambique, para que sejam estas organizações a liderar toda a componente, digamos assim, de divulgação do ProSavana, de discussão do plano diretor nas comunidades.
Esta foi uma entrevista ao coordenador da ADECRO e membro da campanha Não ao ProSavana, Jeremias Vungenhe, conduzida pela jornalista Nádia Issufo. Aproveito para lançar a habitual pergunta: como avalia as políticas do seu país no setor agrícola? O que acha que o seu governo deveria fazer para potenciar esta área económica? Participe.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
A crise económica que se abateu sobre Moçambique está a afetar o setor da saúde. Faltam medicamentos nas farmácias e nos hospitais e as ambulâncias estão sem combustível. Os doentes têm de alugar viaturas particulares para terem acesso a cuidados de saúde. A partir de Inhambane, Luciano da Conceição.
Dificuldades orçamentais deixam vários hospitais da província de Inhambane, no sul de Moçambique, em maus lençóis, devido à falta de combustível para as ambulâncias. Há doentes que não têm solução senão alugar viaturas particulares para se poderem deslocar a uma unidade sanitária. Essa foi a opção tomada por Argentina Azarias, residente no distrito da Machiche, para poder levar sua filha ao hospital. Mas essa não foi a única dificuldade.
Alugamos um carro para chegar ao hospital. Chegamos no hospital, ela passou um pouco mal porque não tinha luz, estava tudo escuro. As enfermeiras, para poder ajudar no parto, tivemos que acender telefone para poder ela dar parto. Então foi um pouco difícil.
Os problemas de financiamento devem-se aos cortes orçamentais para o setor da saúde. Vários países que eram tradicionais parceiros no apoio a Moçambique cortaram financiamento nos últimos 2 anos. A falta de salários para os funcionários de saúde está também a prejudicar o atendimento aos doentes. Segundo Sônia Guimarães, residente no distrito de Zavala, queixa-se ainda da falta de medicamentos nas farmácias públicas.
Enfermeiros. Tem aqueles que tratam bem os doentes, mas tem aqueles que maltratam mesmo os doentes. É de lamentar, paracetamol, ibuprofeno, outro tipo de comprimido. Temos que correr às farmácias mesmo privadas.
Em algumas unidades sanitárias, os pacientes chegam a esperar mais de 4 horas para serem atendidos, conta Ana, do distrito de Massinga.
Os pacientes chegam, aglomeram-se, ficam por mais tempo lá à espera dos técnicos. Muitas das vezes, quando os técnicos chegam, primeiro eles ficam lá nos gabinetes. Deles, eles é que sabem o que estão a fazer. Mais tarde é que vêm a fazer o atendimento. Bem que se desarrascar, saúde é uma única vez.
A DW África tentou sem sucesso ouvir o diretor provincial da saúde em Inhambane, Naftal Matusi, de Inhambane, para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW, terça-feira.
Quando Yahya Jammeh assumiu o poder na Gâmbia através de um golpe de Estado há 23 anos, deu ordens aos serviços secretos do país para reprimirem os críticos e inimigos do regime. Entre eles estavam jornalistas, gays, lésbicas, transgêneros e opositores políticos. Jammeh acreditava que todos, sem exceção, violavam as normas culturais e religiosas da Gâmbia. Por isso, muitos cidadãos acabaram por fugir e viver no exílio. Durante 23 anos, a Gâmbia tornou-se num dos países africanos com as mais altas taxas de imigração, apesar de ter uma população de pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. Ninguém falava sobre política com ninguém, porque o receio da delação era iminente. Madi Sissei é jornalista e trabalhou para o jornal gambiano The Independent. Tanto ele como os colegas criticaram o governo diversas vezes. O jornal acabou por ser encerrado e todos os membros da equipa editorial foram presos. Sissei era editor-chefe, foi levado para uma das prisões dos serviços secretos gambianos. Lá foi espancado e torturado.
That was a very horrible experience. We had 3 weeks.
Foi uma experiência horrível. Estive lá 3 semanas. Bateram-nos 2 vezes. Entravam nas celas às 3 da manhã, quando estávamos a dormir, e batiam-nos mascarados. O governo queria saber exatamente para quem trabalhava. Naquela época, há 11 anos, o executivo de Jamé estava convencido de que os jornalistas eram pagos por beneficiários estrangeiros para desestabilizar o regime. Desde a libertação, Madi Sissei vive assombrado pelas lembranças traumáticas dessa provação e só deseja um regime judiciário justo e imparcial. 23 anos depois de Jamé ter chegado ao poder, o desejo de Sissei pode tornar-se realidade. As primeiras eleições democráticas da Gâmbia foram ganhas por Adama Barrow, um homem que emergiu como líder vitorioso de uma aliança de partidos da oposição que uniram forças para expulsar Yahya Jammeh. Agora os gambianos esperam recuperar uma vida sem medos, mas durante 23 anos muitas pessoas desapareceram sem deixar rasto. Há milhares de crimes por desvendar e centenas de famílias à espera de explicações. A tarefa de descobrir os factos por detrás de décadas de perseguição política na Gâmbia vai ser conduzida pelo Ministério da Justiça. O novo ministro, Aboubacar Tambadou, está a dar prioridade à criação de uma Comissão de Verdade e Reconciliação. Esta comissão facilitará o processo de regeneração social, onde os perpetradores e as vítimas se sentarão juntos e conversarão sobre as suas experiências, as suas dores e as suas tristezas, para encontrar um caminho a seguir, para viver como comunidade e como sociedade. Estamos a trabalhar muito para isso, há muita expectativa, mas também muita impaciência dos gambianos que votaram para esta mudança. Isso é compreensível, mas também estamos a tentar fazê-los perceber que a reforma não vai acontecer durante a noite ou simplesmente apenas porque há um novo governo.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo a pergunta que lhe colocámos: como avalia as políticas do seu país no setor agrícola? Comigo está Maria João Pinto com as participações.
Bom dia. Começamos pelo Facebook. O comentário do nosso ouvinte saiu sem a Candeia, Guiné-Bissau, que escreve: acho que no meu país o governo tem um projeto de mão na lama, apoiado pelo Presidente da República, incentivando agricultores para se produzir mais arroz, pois é a nossa maior dieta alimentar. Como dizia Amilcar Cabral, a agricultura é a nossa maior riqueza, aliás, temos solo fértil apropriado para fazer lavoura. Salientar que os engenheiros agrícolas no meu país ganham muito mau salário, não ultrapassam os 100 euros. Acho que o governo deveria pensar nisto, dando um aumento salarial a esses técnicos e capacitando-os com novos conhecimentos. O ouvinte Saliu Senhacandé considera ainda que é necessário haver mecanização, colocando máquinas agrícolas em todas as regiões do país, diminuindo o esforço muscular e formar engenheiros agrícolas. Edi Prince Simbine acha que o projeto ProSavana em Moçambique não é para beneficiar o povo, é um projeto de comadres para sugarem o povo até às gerações vindouras. Eu acho que o melhor era desistirem do mesmo, pois não vamos deixar acontecer de jeito nenhum. Onde já se viu ocupar extensas áreas para produzir somente açúcar, pergunta o ouvinte, e acrescenta: logo se vê que aquilo é para o benefício do Japão e Brasil, interessa-lhes encherem os bolsos e mochilas com milhões de dólares. La Fubaldé da Guiné-Bissau escreve-nos: o setor agrícola no meu país é mau, porque não temos máquinas para lavoura, há muita fome, a agricultura deve ser prioridade para garantir boa alimentação, sem agricultura não há desenvolvimento. A África morre de fome. O arroz é muito caro, escreve La Fubaldé. Fonseca Margarida diz: até então as políticas agrícolas desenhadas em Moçambique não passam de um simples escrito que na realidade se concretiza 3 a 5%. Já houve vários programas que na prática foram uma fantochada, passa a expressão. Moçambique devia concretizar na íntegra os planos agrícolas que desenha. O presidente Niusi iniciou bem, encomendando para o país 500 tratores e respectivos equipamentos, segundo a imprensa, mas não é suficiente para um país que é maioritariamente agrícola. Devia dar continuidade, está provado que é só com a mecanização que podemos avançar. Luís Pio escreve: força, sim, senhor presidente, com o tal projeto, porque a maioria de nós só sabe criticar e apresentar ideias emissoras que é bom, não sabemos. Já Armando na Manganha, de Maputo, deixa o seguinte comentário. Depois da Revolução Verde, que resultou no fracasso, Niusi agora quer entreter um moçambicano com o ProSavana. Foram alguns dos comentários que chegaram esta manhã, Nuno.
Obrigado, Maria João Pinto. Agradeço também a quem nos segue e escreve a partir do Facebook via e-mail ou através de SMS. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.